Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora Autores e Livros Dose Extra, seu podcast de literatura. Hoje vamos falar de Ayrton Senna. Não é necessário lembrar, cada brasileiro sabe e muitos continuam sentindo, 30 anos depois, como foi aquele 1º de maio de 1994. O lugar onde estava, as palavras que pronunciou, o vazio que o capacete imóvel abriu no peito, a angústia do resgate inútil, os pés alinhados e caídos, a mancha vermelha no chão de cimento branco, o domingo desfeito em perplexidade e o baque definitivo, no meio da tarde, direto do Hospital Maggiore, em Bolonha. São com estas palavras que o jornalista Ernesto Rodrigues e a editora Tordesilhas revisitam o livro Ayrton, o Herói Revelado. A edição, atualizada e contextualizada, abrange acontecimentos significativos ocorridos no período pós-Senna, tanto no Brasil como na Fórmula 1. Nos quase 100 novos trechos inseridos no texto da biografia original estão relações amorosas, bastidores das temporadas em que ele dividiu a McLaren com o grande rival Alain Prost, a crise interna que precedeu o acidente polêmico na decisão do campeonato de 1990 e muito mais. A nova edição traz também um relato do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. E eu converso aqui no Autores e Livros com Ernesto Rodrigues, autor de Ayrton, o Herói Revelado. Ernesto, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço, muito obrigado a vocês.
Ernesto, 20 anos depois do lançamento da primeira versão desse livro, Ayrton, o Herói Revelado, agora nos 30 anos da morte do nosso grande Ayrton, você traz uma nova versão atualizada dessa biografia que já é um marco, né? Vamos conversar sobre ela, o que essa nova edição traz para a gente?
Olha, primeiro é o seguinte, eu achava que era importante nessa altura dos 30 anos voltar ao assunto e atualizar, porque eu acho que essa data, essa redonda de 30 anos, ela marcou pelo menos três gerações. Eu costumo dizer que quem tinha 10 anos quando Ayrton Senna morreu, hoje tem 30. Quem tinha 20, hoje tem 50, né?
Uhum.
Quem tinha 30 anos na época, hoje tem 60. Então são três gerações que, de diferentes maneiras, eu acho que foram muito impactadas pela morte do Ayrton e também pela própria carreira dele, aos 10 anos que antecederam a morte dele, que foram anos que mexeram muito com a autoestima do brasileiro, com a torcida, com os sentimentos que ultrapassaram muito a esfera do automobilismo. E como eu tinha feito uma série de documentários posteriores ao livro, nos quais eu entrevistei cerca de 60 pessoas no Brasil e em vários outros países sobre o Ayrton, eu achei que valia a pena fazer uma releitura do livro, atualizando o livro e enriquecendo o livro, que já tinha cerca de 240 entrevistas. Foi feito inicialmente a partir de 240 entrevistas, mais ou menos, e eu fui acrescentando e enriquecendo os vários momentos do livro, do ponto de vista cronológico, desde a infância até a morte dele. E também uma coisa importante que eu achei, que eu fiz, que eu acho que foi interessante, que quem vai ler vai perceber, é uma contextualização do Ayrton, da importância que ele continua tendo, não só para os brasileiros, como no próprio universo da Fórmula 1, uma contextualização também que eu coloque na perspectiva do que aconteceu depois, como nos títulos todos, os pilotos que surgiram depois, como Lewis Hamilton, como o Schumacher, que se consagrou depois dele. Uhum. E tal. Então, quer dizer, e também o que aconteceu no Brasil depois, a memória que as pessoas tiveram dele, a permanência dele. Foi tudo isso que fez com que eu fizesse essa atualização, que se você contasse entre frases que eu acrescentei e parágrafos, e agora trechos maiores de 2 ou 3 parágrafos, eu fiz quase 100 alterações, quase 100 inserções novas nessa edição que está sendo lançada agora.
E nesse processo de atualização desse livro, eu queria comentar uma coisa relacionada ao título. O título já é emblemático, né? O Herói Revelado. E nesse seu processo de atualização, você confirma que o Ayrton continua sendo um herói brasileiro?
Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ele é herói, e justamente por ser herói, eu acho que ele continua sendo um objeto de interesse de quem quer uma biografia clássica. O que eu chamo de biografia clássica? É um livro que não conta. Esse livro não é feito só para quem gostou de Fórmula 1 ou quem gosta de Fórmula 1. Ele é uma biografia clássica no sentido de que ele reconstitui os vários aspectos da vida do Ayrton e criando, já que o Ayrton criou essa curiosidade que toda pessoa tem por um ídolo, por heróis ou por pessoas importantes de qualquer natureza, né? Que, então, quer dizer, esse mergulho na vida dele, eu acho que é uma resposta a um sentimento que eu percebo que continua até hoje. Quer dizer, até uma questão muito simples, se você lembrar de você no trânsito em qualquer cidade do Brasil, em Brasília, no Rio, São Paulo, no Nordeste, no Sul, você está sempre vendo um carro, e pode ser um carro popular baratinho, ou pode ser um carro importado muito caro, você vê lá na traseira do carro aquele S famoso, aquele logotipo famoso, que mostra assim, o desejo do dono do carro de mostrar a ligação dele com a Ayrton até hoje. Quer dizer, isso para mim é apenas um dos sinais que mostram a permanência dele como um herói, como uma referência muito importante para os brasileiros, principalmente no que eu acho que é uma espécie de antídoto que ele foi e que ele continua sendo contra aquele famoso complexo de vira-lata que muita gente cultiva, né? Inclusive a própria elite da qual ele saiu gosta muito de curtir, de dizer que gosta muito de ir para Miami, chamar os Estados Unidos de América e ficar depreciando o Brasil. Pois ele é um antídoto, porque na medida em que ele foi um brasileiro que venceu lá fora e se impôs num esporte de altíssima tecnologia, um esporte que envolve só país industrializado, com muito desenvolvimento, e ele foi lá e se impôs lá como um dos grandes da história da Fórmula 1. Então, esse simbolismo dele, esse significado dele para o brasileiro, de qualquer idade, eu diria, de qualquer faixa também da social, de qualquer classe social, isso para mim que o faz muito permanente ainda na vida brasileira.
Aliás, o gesto dele de pegar a bandeira brasileira e dar a volta da vitória com a bandeira na mão se tornou emblemático também, né? E vai bem na linha do que você acabou de dizer.
Sem dúvida. Ele, de certa maneira, inventou essa comemoração na Fórmula 1. Ninguém fazia isso, né? Então, e isso tem muito a ver também com a maneira como o Ayrton encarou a profissão. Eu acho que uma das grandes características dele foi o absoluto profissionalismo dele, entendendo o profissionalismo como uma maneira de levar o objetivo dele até o fim, da melhor maneira possível, dentro e fora do carro, na forma como ele negociou os contratos dele, na forma como ele se relacionou com a imprensa e, em última análise, na forma como ele se relacionou com os compatriotas, né, com os brasileiros. Ele sempre foi um piloto muito preocupado com essa relação que ele tinha com a torcida, né? Então isso aí mostra muito uma das grandes características dele que o fizeram uma figura, um personagem muito, muito, muito diferenciado e único na vida brasileira, eu acho.
O livro é completo. Ele começa com Ayrton ainda jovem, né? Passa por toda a sua vida. Não para na morte, né? A gente tem ainda aí algumas coisas depois de maio, né?
Isso, exatamente.
Você já falou aí do número de entrevistas que você fez. Vamos relembrar um pouquinho como é que foi esse trabalho, eu imagino, Hércules, de recolher e organizar todas as entrevistas que você fez no passado e todas as entrevistas que você fez após a primeira publicação do livro para resultar nessa versão atualizada.
Olha, isso aí, quando eu lembro disso, eu quase que não acredito, porque era um tempo que não tinha internet, não tinha essa capacidade absurda que você tem hoje de acessar dados e também de organizar e de arquivar dados, sentado onde eu estou aqui na minha na frente do meu computador aqui, num outro trabalho meu, e a facilidade que eu tenho hoje para acessar informação. Parece que 30 anos atrás era a idade da pedra, porque eu tive uma grande vantagem, que foi o seguinte: eu cito isso na abertura do livro. Eu tenho um grande amigo e uma família, muito amiga da minha família no sul de Minas, e era um casal, os pais desse meu amigo, do André Gesualdi, que a dona Leda guardava na garagem, num canto da garagem, caixotes e caixotes, com recortes de jornais, dos grandes jornais brasileiros, sobre tudo da Fórmula 1, dos brasileiros na Fórmula 1, e particularmente do Ayrton. Então, de repente, eu vi que eu tinha, quando eu vi que ela tinha esses caixotes todos, esse acervo, contando a carreira do Ayrton desde a Fórmula Ford, eu falei, nossa, isso aqui é um tesouro. E aí eu mergulhei nisso durante quase 2 anos e fui passando isso para um arquivo de Excel, que eu gosto muito de usar um programa Excel, que ele é um programa que ajuda muito a gente a organizar o pensamento e também não ficar refém da própria memória. Então eu fui catalogando, organizando essas informações ao longo do tempo a partir dessa consulta aos arquivos. Porque, do contrário, eu teria que passar dias e semanas nos arquivos de cada jornal, do Estado de São Paulo, das revistas também, como a Veja, o Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Seria praticamente impossível eu ficar morando nos arquivos dos jornais. Então, essa organização da dona Leda Gesualdi, da grande amiga da minha família e mãe do meu amigo André, foi fundamental para que eu desse um mergulho muito substancioso na história do Ayrton. E a partir daí também, evidentemente, eu consultei biografias e a partir daí eu fiz um projeto no qual eu planejei e consegui produzir com o auxílio de uma equipe, consegui um patrocínio para fazer isso, montei uma equipe pequena, mas muito ágil, que fez os contatos e foi viabilizando as entrevistas todas que eu fiz ao longo de meses. Entendeu? Então, para tentar explicar o processo, foi isso. Primeiro, um tesouro que estava do outro lado da rua, na minha casa, na casa da minha família, lá em Lambari, no sul de Minas. Isso aí foi o grande pontapé inicial. E, de outro lado, também, o patrocínio que eu consegui para poder montar uma pequena equipe e, a partir desse gigantesco acervo da dona Leda, eu fazia as entrevistas que eu fiz, entendeu? Foi por aí um pouco que... E fico muito feliz porque, eu vou dizer, 30 anos depois, uma coisa que... um fator que me dá um orgulho muito grande como jornalista que eu sempre fui e nunca deixei de ser, foi verificar que 30 anos depois eu não tenho que corrigir nada no livro. Tudo que eu escrevi há 20 anos, quer dizer, 30 anos depois da morte do Ayrton, eu não tive que fazer nenhuma correção, nenhuma história que era equivocada ou errada, está tudo lá, e eu só fiz, modéstia à parte, enriquecer esse livro com os acréscimos que vieram dessas entrevistas novas que eu fiz, entendeu?
Estamos conversando aqui no Autores e Livros com o jornalista Ernesto Rodrigues, autor de Ayrton, o Herói Revelado. Ernesto, dessas inúmeras entrevistas, qual delas que deu mais trabalho, que foi mais difícil de conseguir?
Olha, eu diria para você que tem algumas que foram muito, muito difíceis, mas assim, a mais difícil e que teve um resultado surpreendentemente muito gratificante para mim foi com o Ron Dennis, que foi o dono, o sócio principal na época da McLaren, e que foi uma pessoa muito importante na vida do Ayrton, nos anos da McLaren, e com quem ele teve um relacionamento muito intenso e que foi muito revelador de tudo que aconteceu com o Ayrton nos bastidores da Fórmula 1, O Ron Dennis era uma pessoa muito difícil, inclusive um jornalista brasileiro dizia que ele tinha, às vezes, não era sangue, era mercúrio, entendeu? Mas aí eu consegui, a partir de um contato com a assessoria dele, e o que me deu muita alegria foi o seguinte: ele me reservou, sei lá, uma hora do tempo dele durante um grande prêmio do Brasil aqui em São Paulo. E aí eu fui e ao final dessa hora, a assessora toda hora interrompia, dizendo: olha, Mr. Dennis, acabou o tempo e tal, só tem outro argumento. Ele falou: mais um pouco, outro encontro. Aí ele disse: mais um pouco. O que aconteceu foi o seguinte: quando na terceira ou quarta vez que ela foi interromper a entrevista, ele virou para ela e falou assim: marca mais um dia aqui com o Mr. Rodrigues, comigo. Então ele marcou, ele ficou impressionado com o grau de domínio que eu tinha da história, das informações que eu tinha, que me deu até mais uma entrevista, algo impensável, entendeu? Qualquer pessoa que você perguntar que cobriu Fórmula 1, você vai ver que ele era uma pessoa muito difícil. E me deu uma entrevista ótima. E outras pessoas também, o Alain Prost também deu uma entrevista muito boa lá em Paris. A gente se encontrou num hotel em Paris e ele me deu uma entrevista muito franca e tal. Eu diria que... Mas foram muitas, né? É quase um pouco de covardia você me perguntar isso. Em 240, quais foram as mais difíceis? Mas eu diria que o Ron Dennis foi um ganho muito especial nesse trabalho da equipe. Da equipe que trabalhou comigo, entendeu? Trabalho meu e da equipe, entendeu?
Já que essa pergunta foi difícil, vamos para mais uma. Qual entrevista que mexeu com você?
Meu Deus. Nossa, deixa eu pensar aqui. Em algumas dessas entrevistas, eu vou dizer uma coisa para você, principalmente entre os brasileiros, eu não saberia dizer para você qual a proporção de brasileiro nesses 240 entrevistados, mas certamente foram por volta de mais de 150 brasileiros, tá? Eu te diria o seguinte, que três em cada cinco dessas entrevistas que eu fiz com brasileiros podem ter sido amigos, pessoas que trabalharam com ele, amigos de infância, mecânicos, jornalistas e tal. Em três de cinco, em algum momento da entrevista, o entrevistado chorou. E algumas vezes eu também fiquei emocionado, entendeu? Quer dizer, uma vez, algumas das pessoas começaram, o Emerson Fittipaldi, por exemplo, me levou às lágrimas junto com ele, na casa dele, no dia que ele foi falar. No momento da entrevista em que ele foi contar como que ele ficou sabendo da morte do Ayrton. E aí ele desabou na minha frente e eu também fiquei muito emocionado. O Emerson foi um exemplo, né? Você imagina o bicampeão brasileiro, o piloto que foi o cara que abriu o caminho para todo mundo, para o Ayrton, para o Nelson, e para mais de 20 pilotos brasileiros que se aventuraram na Fórmula 1, né? Você imagina o Emerson Fittipaldi desabando em lágrimas na sua frente, e aí foi muito difícil eu resistir também, entendeu? Então foram muitas entrevistas emocionantes nesse aspecto, entendeu? Pessoas que trabalhavam, a governanta da casa dele em Portugal também, o casal de portugueses que cuidava da casa dele lá em... No dia da entrevista também foi muito emocionante, os dois me levaram juntos na emoção, entendeu? Foi muito uma experiência muito marcante para mim também nesse aspecto.
Você estava ligado na TV naquele 1º de maio?
Sim, eu estava na minha casa, eu trabalhava nessa época no jornal TV Globo, eu era um dos editores do Jornal Nacional e já tinha feito um Globo Repórter sobre o Ayrton, aliás, tinha feito dois programa sobre o Ayrton, porque eu, embora não fosse da área de esporte da TV Globo, o fato de eu conhecer e gostar muito de Fórmula 1, eu era sempre convidado para ajudar a equipe de esporte quando se tratava de alguma matéria, alguma coisa mais especial sobre pilotos de Fórmula 1, né? E eu estava na minha casa, era um dia de folga meu, e quando morava no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, e aí quando eu vi aquilo, obviamente eu estava acompanhando a corrida, na mesma hora eu fui, toquei a roupa e fui para a redação porque eu sabia que eu poderia ser útil e acabei participando de uma edição histórica do Fantástico naquele domingo, entendeu? Porque Eu fui um mutirão, muita gente de todas as áreas do jornalismo da Globo correr para a redação, muita gente como eu, né, concorri também, sem me chamarem, eu fui, me apresentei pelo Luizinho Nascimento, que era o diretor-geral do programa, e acabei cuidando de alguns VTs, de algumas matérias, exatamente que faziam a memória do Ayrton, né, que contavam a história dele. E foi a partir daí uma semana em que eu trabalhei muito também, inclusive eu dirigi o Globo Repórter, que foi feito na quinta-feira, né, no dia do enterro dele, né. E foi uma coisa muito emocionante. E aí todo mundo se lembra, né, que é o tal negócio, né? Ele está na abertura do livro atualmente, né? Eu fiz um prefácio novo, e o primeiro parágrafo, eu digo que não precisa nem falar, todo brasileiro sabe onde estava, o que sentiu no dia que o Ayrton Senna morreu, né? E no meu caso não foi diferente.
No meu caso também não, eu tinha 22 anos, também estava assistindo aquela corrida, e... É bom saber dessa emoção que você passou de já levantar, já correr para a redação, de trabalhar. E a gente do outro lado da TV ficava naquela ansiedade, querendo saber o que estava acontecendo, o que tinha para acontecer. Né? O helicóptero levantando o voo, levando o Ayrton, que para a gente, no coração, a gente já sabia que estava morto. Né?
Eu também.
E depois... É bom saber, eu lembro desse Globo Repórter, aquele Fantástico mesmo, foi difícil assistir, não costumava assistir Fantástico, mas assisti aquele programa com o coração na mão, né, com lágrimas. E hoje em dia a gente relembra aquele momento, e aí eu queria chegar aqui no ponto onde a sua escrita mexe com a gente. Quando você relata aqueles momentos iniciais antes da corrida, do Ayrton em pé ao lado do carro, do Ayrton naquele seu processo de concentração, daquele momento em que ele parece que tem alguma coisa errada, você relembra dos acontecimentos do dia anterior, da morte que aconteceu, do acidente com o Barrichello, a tua escrita nos transporta no tempo e nos leva àquele momento. Como foi escrever esse trecho que mexeu comigo?
Olha, vou te contar. Eu morava, nessa época eu morava no Leblon, no Rio, aqui no Rio, e chegou um momento, na hora que eu estava no texto final do livro, que eu comecei a achar, comecei cada vez mais e entrar pela madrugada dentro. Aí teve uma hora que eu relaxei, eu falei, não, eu vou trabalhar de madrugada. Aí todo dia chegava às 5, 6 horas da manhã, eu parava, eu dormia, e dormia até meio-dia, uma hora da tarde. Então, foram dezenas de madrugadas ou semanas de madugadas dessa maneira. E eu lembro, nunca mais esqueço disso, que na hora que eu cheguei no parágrafo da morte do Ayrton, para contar, eu devo ter ficado estudando como é que eu faria esse parágrafo, que na verdade você tem que ser simples e ao mesmo tempo contundente, né? Então, era um momento crucial do livro que eu queria contar do jeito, de uma maneira que fosse marcante, né? E eu lembro que eu fiquei talvez umas 2 ou 3 horas para fazer um parágrafo de pouco mais de 10 linhas. E eu lembro que quando eu bati o martelo, quando eu botei o ponto final nesse parágrafo, eu, no meio da madrugada, no apartamento que eu morava no Leblon, comecei a chorar igual uma criança. Entendeu? Porque, assim, quando eu li, falei, é isso, aí eu me emocionei muito, entendeu? Então, acho que e fico feliz de perceber que as pessoas, inclusive, para meu orgulho, comentários como esse que você fez, são comentários que eu tenho ouvido há muito tempo, de pessoas que leram o livro, que o livro mexe muito, inclusive o momento final do livro, que eu não conto, não dou spoiler, mas é de cortar o coração mesmo. Muita gente chora muito no final do livro. Não é que eu queira fazer as pessoas chorar, não, mas inclusive tem até um aspecto interessante nesse final, que foi o trabalho da editora, da Isa Pessoa, da minha amiga Isa Pessoa, que ela era diretora, editora da editora Objetiva, que estava meio que cuidando do livro comigo. E ela viu os originais iniciais do livro não terminavam da maneira, o livro não terminava da maneira como terminou o livro que eu lancei em 2004 e esse livro também, esse livro de agora. Não era assim que terminava. e tinha talvez mais umas 40 ou 50 páginas posteriores ao final, à última linha, ao ponto final original do livro. E eu lembro que a Isa me ligou e falou assim, Ernesto, me chamou para conversar e falou assim, meio brincando, você tem que acabar aqui nessa história, a tal história que está no fim do livro. E eu falei assim, mas Isa, tem muita coisa ainda para contar. Ele falou, não, se vira, por favor. Ou corta ou coloca o que você tem, o que você colocou depois desse episódio, antes. E foi o que eu acabei fazendo. E agradeço até hoje a ela, a minha querida amiga Isa Pessoa, porque ela foi muito sensível ao identificar o momento em que não dava para contar mais nada, para falar mais nada depois do ponto final do livro, entendeu? Então, escrever esse livro foi uma sucessão muito inesquecível de emoções fortes de todo tipo que eu senti. Tanto esse momento, o momento em que eu escrevi o parágrafo da morte do Ayrton, como também a decisão sobre o último parágrafo do livro, entendeu? Foi muito, muito especial para mim.
Ernesto Rodrigues, obrigado por essa conversa. Obrigado por contar essa história para a gente. O livro é maravilhoso. Eu deixo o convite aqui para quem acompanha a gente no Autores e Livros. Leia o livro. É um livro que revelador, que nos traz muito do Ayrton, que merece ser conhecido pelas novas gerações. Ernesto, obrigado pela conversa.
Eu que agradeço a você. Muito obrigado. Tenha uma boa leitura. Agradeço desde já. Um abraço.
Essa foi a conversa com o jornalista Ernesto Rodrigues, autor de Ayrton, o Herói Revelado, publicado pela Tordesilhas. O livro está disponível nas livrarias e também nos portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. Uma obra necessária, tanto para quem é fã de Fórmula 1, quanto para quem quer conhecer melhor a trajetória de Ayrton Senna. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.